fanzine.com.br.
Lá pelos meios dos anos 90, quando eu ainda morava numa cidade do interior de São Paulo, Mogi Guaçu, diga de passagem, é um verdadeiro celeiro de leitores de quadrinhos, lembro perfeitamente quando fui até a banca do meu grande amigo Fernando e me deparei com uma maravilha chamada Spawn, produzida por um dos meus artistas favoritos da época, o Todd McFarlane, o qual era um dos fundadores da aclamada Image Comics. Eu lembro que a gente, para se informar nessa época, para a gente se informar sobre quadrinhos, sobre o que estava saindo fora, não era igual hoje que a gente tem internet, consegue pesquisar, vai no Google e tudo sai muito fácil. Eu lembro que a gente tinha que comprar uma revistinha, chamava Herói. Essas revistinhas acabavam nos informando. A gente já sabia da fundação da Image, a gente já sabia da existência da Image, né? Que alguns artistas da Marvel haviam saído da editora e fundado a Image Comics, né? Mas deparar com essa revista Spawn na banca foi sensacional, né? E alguns meses depois chegaram outros títulos da Image também, o Gen 13, codinome Strike Force, Cyber Force, o Savage Dragon, Wildcats, Young Blood, enfim. Saíram outros títulos e foi uma enxurrada deles, né? E como amante de quadrinhos, eu passei a devorar todos eles. Eu lembro que a editora Globo e a editora Abril, elas dividiam os direitos das publicações no Brasil, né? Eu acho que a Globo ficou com Gen 13, Strike Force, enfim, e Abril publicava Spawn, Savage Dragon, Young Blood. Eu acho que era essas três só que a Abril publicava, o resto era a Globo. Mas de lá pra cá, a editora se consolidou no mercado dos quadrinhos, né? A Image cresceu muito, né? E atualmente ela figura em terceiro lugar entre as editoras de quadrinhos de maior sucesso. Ela fica atrás apenas de Marvel e DC. Outra característica importante da editora era justamente a possibilidade dos artistas criarem seus próprios conteúdos, né? Ela dava liberdade para os artistas fazerem uma liberdade criativa, fazer o que quisessem, assim, entre aspas, né? Fazerem as suas revistas de acordo com as suas ideias. E hoje estou aqui para falar justamente de uma obra-prima da Image Comics, né? Criada pelo Greg Rucka e pelo Michael Lark, que é Lazarus. Então, se você está no trânsito, se você está pedalando, se você está iniciando a sua atividade física, ou se você vai começar a lavar a louça, coloque aquele sabão de coco na esponja, aumente o volume do podcast e vamos começar mais um episódio. Sejam bem-vindos. Eu sou o Luciano Carvalho e este é o podcast Fanzine.
O mundo não se encontra mais dividido em fronteiras geopolíticas. Agora as fronteiras são econômicas. Riqueza é poder, e o poder se concentra nas mãos de um punhado de famílias. Os poucos que fornecem serviço às famílias são protegidos. Todos os outros são considerados refúgios. Em cada família há uma pessoa que recebe o melhor que se pode oferecer em treinamento, tecnologia, recursos e qualquer vantagem científica. Essa pessoa se torna a espada, o escudo de sua família, seu protetor, seu Lazarus.
Greg Rucka e Michael Lark estão juntos novamente. Depois de Departamento de Polícia de Gotham City, né, lançado aqui no Brasil como Gotham, e de uma fase do Demolidor, que saiu recentemente na Marvel Deluxe, intitulada Demolidor, o Retorno do Rei, a dupla se reúne mais uma vez, agora em Lazarus. Originalmente publicada em 2013 pela Image Comics, no Brasil, Lazarus está saindo pela editora Devir, que até agora, julho de 2020, lançou 3 volumes, compilando as edições do número 1 ao número 15, Salvo engano, nos Estados Unidos a série possui 28 edições, mais uma série derivada com 6 edições e agora está numa segunda fase que está em andamento. Se eu não me engano, é isso. Bem, mas do que se trata o Lazarus, né? Então, na série a gente não consegue precisar exatamente a data dos acontecimentos. Porém, sabemos que a história se passa em um futuro próximo, onde os países que conhecemos, eles foram extintos. O mundo é governado apenas por algumas poucas famílias, um total de 16 famílias, para ser mais exato. Estas famílias podem ser comparadas a empresas ou cartéis, né? Elas possuem e controlam grandes territórios que elas exploram para manter suas riquezas e, consequentemente, os seus poderes. O mundo não é mais dividido em nações soberanas, países. As fronteiras agora são estabelecidas pelo poder econômico das famílias mais ricas. Elas vivem luxuosamente, com tudo do bom e do melhor. E algumas poucas pessoas, que são chamadas de servos, trabalham para essas famílias e conseguem levar uma vida, digamos, digna, né? Pelo menos elas possuem abrigo, comida, etc., de acordo com a função que ela exerce ali. Todo o resto da população, todas as pessoas demais, é lixo. Quem não é família e quem não é servo é lixo. Essas pessoas, elas vivem em condições subhumanas e são chamadas de refugos. Elas lutam para sobreviver mesmo. Cada família possui famílias aliadas e famílias inimigas, bem ao estilo Game of Thrones. E para proteger as famílias, combater rebeliões e guerrear, existem os Lázaros, geralmente um membro da família que foi geneticamente modificado e aprimorado tecnologicamente para se tornar uma máquina de combate, um verdadeiro exército de um homem só, ou uma mulher, como é o caso da protagonista da série. É a Forever Carlyle, é a Lázaros da família Carlyle. Forever é a filha mais nova de Malcolm Carlyle, e foi treinada desde a infância para ser um artefato letal, um instrumento para proporcionar sucesso aos anseios de seu pai e para manter a posição de sua família. Todo o cenário onde se passa essa história é bem sombrio, né? E às vezes a sobrevivência passa a ser pior do que a morte. É um lugar inóspito, em um futuro distópico, bem pensado e realista, onde os conflitos sociais transbordam em cada quadrinho, juntamente com o sangue derramado pelos disparos de armas de fogo ou espada. Este é o mundo onde se passa a história Lazarus. Greg Rucka e Michael Lark, eles se completam, fazem valer cada facada, cada ferimento, a bala, e suas habilidades não se resumem apenas à ação ou um punhado de mortes. Há momentos introspectivos que emocionam o leitor. Há dilemas, intrigas, dúvidas. Tudo isso o Greg Rucka ele descreve muito bem, né? Esses conflitos entre as famílias, essas intrigas. Tudo isso aí é muito bem elaborado, muito bem descrito pelo Greg Rucka. Não podemos esquecer que as cores são de Santi Arcas, um colorista espanhol que foi indicado pelo próprio Greg Rucka, né? Já que o Michael Lark ele queria trabalhar com um colorista europeu, que era para dar uma aparência diferente dos quadrinhos tradicionais norte-americanos. Bom, vamos ao veredito final, né? Será que vale a pena ler Lazarus? Eu vou confessar, sem muitos mistérios e rodeios, que Lazarus não vai figurar entre as melhores do ano. Não, Lazarus irá figurar, sim, entre uma das melhores da década. Eu confesso que há muito tempo não li algo tão gratificante. Preciso fazer justiça e agradecer o meu grande amigo André, pois esse quadrinho foi uma indicação dele e realmente não decepcionou. É impressionante como Greg Rucka é sinônimo de excelentes histórias, ainda mais escrevendo personagens femininas. Inclusive, semana passada, eu acho que estreou na Netflix a série The Old Guard, que é uma série derivada de um quadrinho escrito pelo Greg Rucka, e que também tem uma personagem feminina como protagonista. Na série da Netflix, a atriz Charlize Theron interpreta a personagem Andy. O roteiro de Rucka é extremamente direto, seco, sufocante. Ele cria um contexto onde o leitor sente as injustiças sociais, e isso é foda pra caramba. A história de Forever é legal, tal. É claro, é um personagem interessantíssimo, bem construído, os dilemas, sua visão de mundo, seu treinamento, tudo isso faz de Forever uma personagem fantástica. Mas atrás de cada personagem existe um mundo, um pano de fundo que faz o leitor pensar justamente que a sociedade apresentada pelo Ruka pode ser um reflexo da nossa própria sociedade, né? É quase impossível você ler Lazarus e não fazer tal associação. O Ruka cria um futuro onde as grandes famílias são basicamente empresas que substituíram os governos. E se a gente parar para pensar, né, será que é muito diferente do que do mundo em que a gente vive hoje, né? Então, assim, a leitura é profunda, as mazelas sociais são escancaradas, pessoas desesperadas em busca de comida e que são capazes de fazer qualquer coisa para sobreviver. Então, é uma leitura bem interessante. Hoje, se você parar para pensar, a gente vive em um mundo onde as diferenças sociais são cada vez mais gritantes, né? Onde a distância entre ricos e pobres aumentam constantemente. É um mundo onde 1% da população detém a mesma riqueza dos outros 99%, né? E o Ruka parece justamente fazer uma previsão de um futuro, que, na minha opinião, não é totalmente impossível de acontecer. Claro que não teremos Lázaros e etc., mas pelo menos eu acho isso, né? Mas todo o contexto geral pode sim ser possível. Outro ponto extremamente importante nessa espetacular obra são os desenhos do Michael Lark. Toda a obra filosófica do Greg Ruka é fundamentada na arte de Lark. Imersivo, elegante, belo, o Lark consegue criar uma personagem convincente, bela, forte e, o melhor de tudo, sem precisar apelar para a sexualização feminina. Você percebe a tensão nas expressões de dor, de alívio, né? De amor. As lutas, não tenho o que falar, são um show à parte. O leitor, ele sente cada golpe, cada gota de sangue, cada suor, o cansaço, corações disparados, lutadores ofegantes, sequências são cinematográficas. E as paisagens de tudo isso é exuberante. É sensacional, não tenho o que falar da obra do Greg Ruka e principalmente dos desenhos do Michael Lark. É espetáculo, espetacular. Outro detalhe que me agradou bastante dos desenhos do Lark são que ele usa somente os quadrinhos, sabe? Ultimamente os desenhistas, eles explodem os quadros, personagens utilizam vários quadrinhos, páginas duplas, sair das páginas. E pra mim, né, isso às vezes vira uma bagunça. Às vezes eu sinto dificuldade para acompanhar as cenas, acho que fica meio, sei lá, fica confuso, sabe? Pode ser que eu esteja ficando velho também, sei lá. Mas, assim, os desenhos do Lark são organizados, sabe? Você tem noção total do que está acontecendo, de tempo, de espaço, de tudo isso. Então, com isso, a leitura flui com naturalidade e se torna muito fácil entender a narrativa. Então, para dar minha nota aqui de 0 a 5, né? De 0 a 5, a minha nota para Lazarus não tem como dar uma nota menor, é 5, tá? Lazarus é sensacional, é fantástico. Se você ainda não leu, você precisa realmente conhecer essa história. Não perca mais tempo, vai atrás do seu exemplar. Eu vou aproveitar e vou deixar o link aí na descrição, tá? Quem quiser ajudar e comprar pelo link, a gente fica agradecido, tá bom? Eu vi também algumas pessoas comentando que o ritmo da história é um pouco lento, mas de verdade eu não consegui perceber isso não. A leitura flui muito bem e não me incomodou nem um pouco. Greg Ruka e Michael Lark deram um show de talento e ousadia, pois eu enxergo uma crítica social profunda nas páginas da história de Lazarus. Então, parabéns à Image, parabéns pro Ruka, pro Lark e pro Arcas. Bom, gostaria de agradecer novamente o meu amigo André Ribeiro pela indicação. Valeu, Andrezão. Gibizão top mesmo que você apresentou para mim aí, tá? O André é lá da cidade de Mogi Guaçu. E é sério, gente, Mogi Guaçu é um grande polo dos quadrinhos, tá? Berço de muitos artistas e leitores famosos aí, tá? E o melhor de tudo, é lar da famosa banca brasileira, a Banca do Fernando, beleza? Que é meu camarada lá também, que é a Capirotos Comic Shop, beleza? Sim, se você passar por lá, ele aceita almas como forma de pagamento, tá bom? Então, se você estiver aí passeando pela região, não deixe de visitar lá a cidade e principalmente a Banca do Fernando. beleza? Eu acredito até que não esse ano por causa da pandemia, mas com certeza a CCXP de 2022 vai ser na cidade lá ou na região próxima lá, beleza? Mas se não for, a gente vai fazer uma torcida para que seja. Beleza? E hoje ficamos por aqui. Se você gostou desse conteúdo, acesse fanzine.com.br para conferir o texto na íntegra e também outras séries de artigos e podcasts onde mergulhamos ainda mais no universo dos quadrinhos. Dá uma olhada lá no último podcast, tá? O patrão falou sobre um quadrinho foda, o Deadwood Dick, beleza? Assine o nosso feed no seu agregador de podcast preferido. E se quiser bater um papo direto com a gente aí, se quiser mandar dicas, sugestões, críticas, se quiser pedir pro Fabião me contratar aí, se quiser pedir a CCXP em Mogi Guaçu, siga lá o @fanzine_br, beleza? O nosso Instagram sempre com muita novidade. Aproveite e apresente o nosso podcast para dois amigos que gostam de quadrinhos. Ajude-nos a aumentar nossos ouvintes e leitores para continuarmos a trazer cada vez mais quadrinhos diferentes ao seu alcance. Muito obrigado e até a próxima!